Eu acho que isso faz a diferença. Construir bibliotecas públicas, com acesso à internet, com os recursos que nós estamos disponibilizando, é um bom investimento a fazer. Bobeando, é o melhor investimento a ser feito. Então, a Biblioteca Marina Silva, a biblioteca que nós temos, pública em Rio Branco, as 9 bibliotecas no interior do estado que nós construímos, que algumas delas funcionam nos centros de florestania que nós criamos. Veja que não são centros de cidadania. Nós lá criamos um conceito novo, que é uma espécie de cidadania dos povos da floresta. E eu queria, então, senhor presidente, concluindo a minha fala, primeiro, compartilhar com o Brasil essa alegria. Nós estamos no Acre pegando financiamento do BN10 e do BID para fazer bibliotecas. Isso, no nosso entendimento, é, sem dúvida, um grande investimento que estamos fazendo. A biblioteca pública que nós temos, ela é bem no centro da cidade, é um dos lugares mais frequentados. A Biblioteca Marina Silva, da inauguração para cá, já foi visitada por 180 mil pessoas. Eu estou falando nisso numa cidade que tem menos de 300 mil habitantes. 180 mil pessoas numa biblioteca. A biblioteca pública em Rio Branco, bem no centro da cidade, agora mesmo, há pouco tempo, nós levamos o presidente Lula, que nos visitou, fica chocado. Videoteca, tem filmes clássicos que você passa 3 vezes por semana, tem gibiteca, tem acesso à internet para quem visita, é um ambiente, eu diria, eu não gosto dessa palavra, mas é um ambiente luxuoso. É uma coisa que é muito melhor do que as bibliotecas dos bacanas, mas porque ali é para pobre, ali é para todos. Um ambiente limpo, agradável, que você passa e pergunta assim, o que é aí? E tem vontade de entrar sempre. Então, levamos também o ministro Aloysio Mercadante, e eu diria que o atendimento nesses espaços públicos é de altíssima qualidade. Eu acho que é melhor do que o atendimento padrão FIFA. Porque o pessoal fica falando de padrão FIFA, dinheiro, muito dinheiro dá um monte de coisa. Eu quero ver a qualidade no atendimento. É o equilíbrio entre fazer uma coisa ser eficiente, ser bem feita, ser inovadora, mas ela ter qualidade. Senador Cristóvão, eu com satisfação vou ouvir uma parte de Vossa Excelência que muito me honra. E mais uma vez daqui da tribuna, quero parabenizá-lo, porque pessoas como Vossa Excelência faz aniversário o mês inteiro. Então esse é o mês de aniversário do senador Cristóvão, não é o dia. O meu, eu agora, porque tem que valorizar a vida, a gente tem que comemorar um mês todinho. Almoço, pedir aos amigos que paguem almoço, que abram a garrafa de vinho, que façam festa. Tem que ser um mês todo, não é não, para valorizar a vida. Então, Vossa Excelência, de novo aqui, os parabéns. Mas eu queria só, antes de passar, tem um outro lugar que foi construído durante o governo BIM, chamado OCA. É um serviço de atendimento ao cidadão. Raciocine comigo. Eu estou marcando uma audiência com o presidente Lula e vou levar essa ideia para ele. E quando encontrar a presidenta Dilma, vou falar. Todo mundo questiona os gastos dos estádios da Copa. E não é sem razão. Eu mesmo passo do lado do Maracanã, gosto muito de futebol. Aliás, fico fustigando todo mundo por causa do meu Botafogo, principalmente os flamenguistas, eu faço isso. Aí eles me esculhambam, tal. Até meus assessores ficam com raiva de mim, ficam na fanpage. No... Mas futebol é parte da vida do brasileiro e eu acho isso uma coisa muito positiva. Nós construímos um prédio em Rio Branco, no governo BIM, mais de 30 milhões de reais. Mas para que esse prédio de 30 milhões de reais? É para atender pobre. Para cuidar de pobre. Ele compete com as bibliotecas, com a Marina Silva e com a Biblioteca Pública. Então, eu estou falando de 3 prédios que são fantásticos em Rio Branco, que prefeitos do Brasil inteiro, se quisessem, deveriam visitar. Os governadores do Brasil inteiro deveriam visitar. Inclusive essa biblioteca que o governador Tião Viana inaugurou ontem. O Lula esteve lá também. Eu estou fazendo uma associação desse serviço com o Copa. Andando em Lisboa, fomos lá ver o Ligeirinho, esse serviço de atendimento ao cidadão. Em Barcelona, também tem. Em Londres, também tem. Quase todas as cidades grandes do mundo têm. Não chegam aos pés do de Rio Branco. Estou acabando de dizer que o pronto atendimento de Brasília, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Salvador, que chegou a criar, de Barcelona, de Londres, não chegam aos pés do pronto atendimento de Rio Branco, ao cidadão. São 9 mil pessoas por dia em Rio Branco que frequentam a OCA. Do ponto de vista arquitetônico e principalmente do ponto de vista do atendimento. É uma coisa extraordinária. O Mercadante era, na época, ministro da Ciência e Tecnologia, ficou ensandecido com o que viu. O Lula ficou louco. É algo que a gente pegou olhando, porque a gente sempre fez as coisas no ar, que assim, a gente vai olhando o que é que tem no mundo de muito bom nessa área. Aí você vai pegando e fazendo adaptações e criando algo com identidade própria, mas que leve em conta todas as outras tentativas, os erros e os acertos. Aí você chega em algo muito, muito positivo. A OCA é um lugar que qualquer que seja o seu problema, você entrando ali tem solução, ou pelo menos é ali que você pode encontrar a sua solução. Do casamento ao descasamento. Do registro de uma criança a mexer com o passaporte, do CPF a todos os serviços. Fizemos convênios com o governo federal, governo do estado municipal, está tudo lá dentro. E um cidadão, uma mãe, porque já imaginou uma mãe com 3, 4 filhos, morando longe, na periferia, 2 horas pegando um ônibus, ter que vir 3, 4, 5 vezes na cidade para resolver seu problema? E sendo tratado como esse país trata pobre, quer dizer, deixa ali num canto. Ele timidamente também não pergunta e fica ali às vezes a manhã todinha com criança, passando necessidade, gastando dinheiro, lá não. Nessa OCA, as cadeiras que os pobres sentam lá são melhores do que o mais luxuoso aeroporto que tem no Brasil, para rico andar. Tá lá, pode ir lá. As instalações são feitas, não tem um cisco no chão, e passam 9 mil pessoas por dia lá, pobres na maioria, ou pessoas que não têm grande acúmulo material. E aí entra a Copa do Mundo. Passo lá do lado do Maracanã, e pô, tinha um estádio, um templo do futebol, 200 mil pessoas, transformaram ele agora em 60 e pouco. Só cabe 60 e pouco. A geral, que era a cultura do Maracanã, não tem. Para entrar, eu estou atrás de tentar comprar um ingresso para a Copa, não consigo. Não sou mais que ninguém. Estou atrás de comprar. Para ver um jogo, um. Estou tendo dificuldade. É óbvio que nós temos que cuidar para que essas coisas, eu sei que nós temos que estar abertos para receber o pessoal de fora. É um momento importante do país, 60 anos sem sediar uma Copa, o país do futebol. Então, eu acho uma loucura esse negócio. Acontece em qualquer parte do mundo, de não vai ter Copa, foi em Londres, foi assim, tudo que é lugar, todos os lugares na Alemanha. Mas eu acho uma insanidade. Brasil sediar e tal. Agora, isso não corrige os erros que houveram. E aí eu estou juntando com Copa. Imagine, senador Cristóvão, que todos esses estádios que fossem construídos, e eles foram construídos em grandes cidades no país, todos eles tivessem uma espécie de OCA no entorno deles. Eu estou dizendo que essa OCA, que custou 30 milhões de reais, que custa mais de 1 milhão a manutenção por mês, com funcionários bem treinados, o atendimento é fantástico. Imagine esses estádios virarem, todos eles, porque o pessoal fica querendo saber o que é que faz num estádio desse. Um Ligeirinho, um centro de atendimento ao cidadão. Quantas pessoas iriam no Maracanã por dia para resolver seus problemas? 30 mil? Se em Rio Branco vão 8, 9 mil? No Rio de Janeiro, no mínimo 30, 40 mil. Então, o brasileiro também se sentiria contemplado com aquele investimento que, de centenas de milhões de reais. O que a gente falta, às vezes, fazer no Brasil é que uma coisa é para ali, a outra é para lá. Você não tenta fazer com que aquilo tenha uma sensação de pertencimento do cidadão. Os estádios têm que ser parte das cidades. É óbvio que tem vantagem quando você tem uma mexida na mobilidade urbana, como estamos tendo, sim. O governo federal está fazendo investimentos. As cidades, todas as cidades do mundo ficaram um pouco melhor depois que passaram Olimpíadas ou Copa do Mundo. É verdade. Gente, começou com a Exposição Universal, que mudou Paris em 1900, que onde passa, muda tudo. Mudou Lisboa na década de 80. Tudo deixa mudanças para melhor. Agora, essas mudanças podem ser muito melhores ainda. Então, a ideia é simples. Dar um uso para esses espaços diário para o cidadão brasileiro. No domingo, ou na quarta ou na quinta-feira, o show do futebol. Diariamente, o atendimento ao cidadão. Tranquilamente, se tivéssemos debatido, discutido, isso daria para ser feito. Pegando um exemplo do Acre. Pegando um exemplo do Acre. Então, senador Cristóvão, eu estou aqui celebrando essa inauguração que fizemos ontem, 7.866.000 do BNDES, do BID, Banco Mundial, que eu chamo de o melhor investimento, porque é dinheiro para a educação. Imagine a cultura da leitura na Finlândia, o per capita de leitura, 25 livros por ano, por habitante. Depois fico achando que a Finlândia disputa os primeiros lugares em educação, por acaso, tem uma cultura do conhecimento. Os Estados Unidos, que compete muito, os Estados Unidos têm uma cultura que é de transformar conhecimento em negócio. No Brasil, se a gente chegar numa universidade e dizer que, olha, o conhecimento acumulado aqui pode se transformar num bom negócio para o nosso país, para melhorar a vida das pessoas, é sacrilégio. Não. Conhecimento dá para transformar em negócio. Eu até aceito debater, mas o conhecimento é para tudo, é para a vida, é para o país, é para a nação, é para os negócios, é para o cidadão. E acho que investir em biblioteca, então eu fiz, senador Cristóvão. São 22 municípios, nós fizemos, quando eu era governador, 14 bibliotecas. E o meu mandato de senador segue nessa linha, fora as casas de leitura. Segue na linha. Todo ano eu ponho emenda para construir bibliotecas. Estimulo, tem uma escola em Rio Branco, João Aguiar, Vossa Excelência, pasme. Lá tem uma premiação para os meninos que mais leem. Eu fui lá para a biblioteca da escola. Já imaginou uma criança que lê mais de 100 livros por ano? Tem nessa escola. 100 livros por ano. A Finlândia, a média per capita é 25. Vai dizer, mas Jorge, não pode. Está lendo um livro a cada 3 dias? É isso mesmo. É isso mesmo. O Medalha de Ouro lá, uma criança adolescente, lê mais de 100 livros por ano. Aí queria me inscrever lá, senador. Falou, se inscreve aqui, Jorge, para concorrer com a gente. Eu digo, de jeito nenhum, porque essa eu já perdi. E fico feliz de ter perdido. Criança que lê 40 livros por ano, 50 livros lá, é medalha de bronze. E é uma paixão pela leitura. Consegui uma doação de mais 100 e poucos títulos, estou mandando para essa biblioteca. Eu acho que esse tipo de semente que tem que ser espalhada pelo Brasil e germinar Brasil afora. E quando você vê uma criança pobre, que às vezes o pai não sabe ler nem escrever, que a mãe também não sabe ler nem escrever, ele se apaixona pela busca do conhecimento, pela leitura, essa família está salva. Essa família, sem dúvida, vai superar e vai ter as dificuldades e vai ter uma velhice que não vai virar um problema, como está virando um problema para a maioria das famílias do país ter alguém velho na família, porque eles não têm condição de cuidar dos mais velhos. Eu ouço Vossa Excelência, senador Cristóvão, para poder encerrar meu pronunciamento, agradecendo ao senador e presidente dessa sessão, Rubem Figueiredo.
Senador Jorge Viana, primeiro eu quero cumprimentar o governador Tião, todo o povo do Acre, por essa nova grande obra. Eu acompanho, desde o seu governo, o que acontece no Acre, e consigo ser testemunha do avanço que vocês têm feito no que se refere à educação, à leitura e à conviviabilidade das pessoas. Eu não esqueço de seu conceito de que não basta administrar, é preciso cuidar da cidade. Cuidar com carinho. E falta a muitos de nossos prefeitos, governadores, muitos de nós, falemos assim, esse sentimento do cuidar. Cuidar que leva, por exemplo, a insistir que é preciso colocar recursos para fazer com que as crianças leiam. Por isso, quando eu ouço uma referência como a sua, no estado do Acre, como eu ouço como Foz do Iguaçu, que tem tido o prefeito que faz isso, eu me pergunto, não está na hora de a gente levar isso para o Brasil inteiro? E aí vem a outra pergunta, que eu tenho a resposta. Posso estar errado, senador Figueirão, e fico feliz de tê-lo do meu lado. Tem como levar isso para o Brasil inteiro sem federalizar a educação no país? Tem como a gente fazer com que todos façam isso se fica a critério da vontade de um, a vontade de outro, dos 5.565 prefeitos e dos mais 27 governadores? Não tem. Até porque, no caso do Acre, há uma vontade ferrenha, não só isso, há um compromisso intenso, mas há uma sucessão de prefeitos, aliás, de Rio Branco, e governadores da mesma concepção. Se essa concepção for interrompida, pode morrer tudo isso.
É verdade.
Então, a gente precisava ter uma lei que definisse isso como responsabilidade da União, da nação, do povo brasileiro inteiro. A criança acreana hoje tem a sorte de ser acreana. Em outros lugares não tem sorte. A gente não pode deixar que o futuro de uma criança dependa da sorte da cidade onde ela nasceu. Ninguém escolhe onde vai nascer. Os pais nem sempre escolhem. Estão ali por circunstâncias. Então nós precisamos romper com essa ideia de que o futuro de uma criança depende de onde ela nasceu. A criança ao nascer, ela é primeiro brasileira, depois acreana. No Brasil, criança é municipal, universitário é federal. Tem que acabar com isso. Aqui a gente só fica federal depois que começa a pagar imposto, se entra no exército, se entra na universidade federal. E uns tiquinhos conseguem ser federais entrando numa das 400 escolas federais, e inclusive as técnicas. Por isso eu parabenizo, mas provoco. E aumenta a minha vontade de lutar pela federalização da educação, para termos no Brasil inteiro o que o Acre tem tido, pela sorte de ter. Agora, eu me controlei muito para tocar no outro assunto, mas não existe. Eu falei que muda um governo e pode mudar tudo isso. É por essa razão, sem querer que a gente desvie o nosso debate, que eu não gosto da ideia de ter nomes de pessoas vivas em prédios públicos, porque muda o governo, tira. Eu não vou negar, eu gostaria de um dia ter uma escola com meu nome, mas nunca, por favor, enquanto eu estiver vivo. Porque sobe um cara contra mim, tira. Depois eles não vão nem saber quem eu fui, então não tiram. Ou então, quem é que está livre de fazer uma besteira na vida? Aí vão tirar o meu nome. Depois de morto, eu não vou mais fazer besteira. Então, aí não tem mais perigo. Eu não gosto muito disso. Sem falar o protecionismo, o nepotismo de botar nomes de parentes, como a gente sabe que tem muito, sobretudo em alguns estados do meu Nordeste. Então, eu acho que o procurador, nesse caso, fez bem. Apesar de que eu não vejo um nome melhor para a gente botar numa biblioteca do que Marina Silva. Não vejo, não tem. Sua escolha foi perfeita. O momento é que não foi. Porque ela ainda está, felizmente, aqui conosco, viva, atuante e podendo cometer erros, como qualquer um de nós. Ou podendo um governo do Acre não ser simpático a ela e querer mudar. Mas isso, eu prefiro que isso não entre na nossa conversa. Eu só não consegui me controlar de falar sobre isso. Eu quero falar daquilo que eu comecei, da ideia de que é parabenizar vocês, dizer que eu acompanho. Nada disso que o senhor está falando é conversa. Tudo isso é fato, fato.
Vossa Excelência esteve lá, inclusive, na Escola Armando Nogueira.
Lá, já vi ministro. Aquilo, sei, leio os indicadores, o salto que o Acre deu.
Era o último lugar, era agora o último, disputa lá, tá pelo lá menos entre os 7 e 8.
O Acre mostra que é possível, mas eu temo que não dá para ficar esperando surgirem governadores que tenham essa visão de você e governadores que consigam manter o mesmo projeto um ano depois do outro, eleição depois da outra. E eu espero até que continue por muito tempo com esse trabalho. Daí a minha ideia de que sem federalizar a gente não consegue. Agora, não federalizar obrigatoriamente. A gente pode federalizar as escolas das cidades que desejarem. Prefeito, Câmara de Vereadores, o pastor, o padre, a sociedade civil, todos vão e dizem ao governo federal, queremos entregar nossas escolas a vocês. E aí o governo, tendo uma carreira nacional do magistério, que é a base da federalização, constrói as escolas, porque o senhor tocou um ponto importante. A escola deveria ser o prédio mais bonito da cidade. Não tem um shopping, não tem um banco que não tenha ar-condicionado. Raríssimas escolas têm ar-condicionado central para as crianças. Raríssimas. E tem mais, quando a gente fala que devia ter ar-condicionado nas escolas, as pessoas riem.